Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: será que Vera quer bongas?
Oi?
Calma, Vera, não és tu. Falo de Vera Dickmans. A Vera Dickmans é modelo, ela tem 27 anos, vive em Londres. É loura, é linda, tem 7 milhões de seguidores no Instagram. Parte desses seguidores são homens que a acham tão incrível quanto impossível de fazer parte das suas vidas de outra forma que não sob a forma de fotografias no Instagram. E foi por isso que caiu tudo a estes homens quando Vera fez um anúncio nesse mesmo Instagram. Ela disse: eu não tenho namorado, está a ser difícil encontrar alguém, eis-me aqui a abrir inscrições para candidatos a meus namorados. E ela não está a gozar, nem está a levar a cabo uma experiência social. Ela está a levar a sério. Ela quer sair disto com um novo namorado. E está a levar tanto a sério que a família e os amigos dela, que acham isto um absoluto disparate, viraram-lhe as costas. Acham que isto não é maneira de encontrar o amor. Ou seja, basicamente ela transformou o Instagram dela numa espécie de Tinder em que ela é a única mulher e depois há milhares de homens.
E então, depois... Mas não fazem programas de televisão assim?
Fazem, claro.
Eu acho que ela é muito esperta.
Então... não considero um choque por aí além.
Claro, ela é muito esperta. Sim.
Ela publicou
ela
o anúncio...
escolhe, ela decide a vida dela.
Ela publicou o anúncio em minutos. Ela tinha 5 mil inscritos. 5 mil homens oferecerem-se para ser o tal. Mas ela está a ser incrivelmente rigorosa nisto. Ela não quer mesmo qualquer um. Desses 5 mil, ela descartou 4.997. Sobraram 3 homens que obedeciam à sua lista detalhada de critérios. E depois não sobrou nenhum, porque até esses 3 homens no escrutínio final revelaram-se inaptos para serem o namorado desta supermodelo. E por isso a busca continua. Mas continua por...
A busca continua.
Então na próxima season já vai ter patrocínios.
Por um homem que vai ver a Vera nua.
Bravo.
Olha, não digas isso assim.
Não és tu, não és tu.
Pois, mas é que assim do nada eu
claro,
assusto.
As pessoas que se ligaram agora.
Não, até eu.
Olha, como é que ela se chama?
Vera Dickman, escreve-se D-I-J-K-M-A-N-S.
Vera
Dickmans.
Vera.
Ela diz que é uma familiar, que ela não explica se é irmã ou prima, não sei, mas ela diz que uma familiar cortou relações com ela porque aparentemente essa familiar anda em busca do amor há que tempos e não tem as ferramentas que a Vera tem à disposição dela para encontrar um namorado. Então essa familiar terá dito que o que ela está a fazer é insultuoso. Vera responde que o que ela tem é inveja. Há sempre alguém que numa discussão saca dessa cartada, não é?
Sim,
o que tu tens é inveja. Eu já ouvi isso em discussões. Embora tenha uma vida santa e feliz, mas se tiver de admitir já agora que tenho inveja de alguma coisa noutras pessoas, é da juventude. Eu tenho inveja das pessoas que se baixam sem fazer... Aí tenho que confessar que tenho inveja. Recentemente, a nossa amiga Mafalda Creative, não sei se viram isto, fez um post hilariante sobre aquilo que supostamente sentem as pessoas quando fazem 30 anos. 30!
Não goza.
Então ela aparece a soprar um bolo de 30 anos e depois de soprar põe uns óculos grossos e afasta-se do bolo toda curvada.
Meu Deus!
Que nem uma idosa. Eu estava a ver aquilo, rimo, obviamente.
Mafalda, parva, Mafalda, não!
Mas eu dei por mim a pensar: Xissa, eu neste momento sinto-me o cavaleiro que guarda o cálice sagrado do Indiana Jones e a Grande Cruzada. Tenho 753 anos.
Estás muito bem.
Bom, vamos aos critérios desta modelo, Vera Dickmans, a ver se algo
que dos ouvintes
corresponde e tem alguma chance com ela. Ela diz que o namorado procura tem de ser inteligente, tem de ser cómico, tem de ser responsável e de preferência rico.
Claro.
Estava tudo tão bem encaminhado para tanto homem.
Epa.
Mas reparem que ela nem sequer põe o aspecto físico nesta lista prioritária de características. Inteligente, cómico, responsável. Ok, mas pronto, embora ela não ponha isso como prioritário, de preferência rico. Ainda assim, lá está, 5 mil homens chegaram-se à frente. Parece que só 3 preenchiam todas as características, mas mesmo assim, algo falhou em todos. Ela diz: eu sou muito picuinhas, preciso de um homem que seja praticamente perfeito. Boa sorte, minha senhora! Ela diz... ela diz... não
sabe quem apareceste agora? O velhinho que guarda o cálice.
Claro, claro.
Do
claro.
Indiana Jones.
Claro.
Olá, ela diz, mas foste muito respeitoso.
Minha senhora
é uma coisa
muito grande. Como vai? Ela diz: não acho que deva comprometer nenhuma das minhas necessidades. Eu prefiro ser solteira até encontrar o homem com quem é suposto eu passar o resto da vida. Claro que sabe bem receber esta atenção e ser adorada, mas também aprendi, diz ela, que receber atenção de homens não é a coisa mais importante da vida. Ela diz ainda que as mulheres não devem alinhar em pedidos dos homens de última hora para irem lá à casa delas. Isto são conselhos que ela dá. Nem em encontros onde o homem não tenha feito um esforço para planear as coisas com antecedência. E diz ainda que as mulheres não devem exigir menos do que tratamento de princesa. E isso inclui ter uma lista de desejos de onde eles possam escolher coisas para lhes oferecer. Mas se estão a pensar, tudo bem, lá vou eu para a Zara. Não, não. Ela diz que a lista de desejos de qualquer mulher deve incluir Louis Vuitton e Hermès.
Ah,
antes que possíveis candidatos a namorados dela pensem, tudo bem, eu ofereço-lhe isso e depois vou dormir para debaixo da ponte. Atenção que ela diz isto, ela diz: não havendo possibilidade disso, o que conta é o gesto e por isso um bonito ramo de flores está ok. Pronto, olha, sabe os conselhos.
Eu não sei se ela não é.
Mas são flores de oiro.
São Valentim. Bom, eu adoro muito do que se passa no grupo do Reddit desta rubrica, desde partilha de histórias bizarras a pessoas que só querem um ombro amigo e que o encontram, de facto. É uma explosão de emoções. E um dos mais recentes usos a que eu achei muita piada foi a criação de um post de tributo de um grupo de amigos a um amigo específico que fez há dias 44 anos. E chamam-lhe o Bongas. Parabéns, Bongas! Para Bongas! Viram o que eu fiz?
Uhum.
Concentrei.
Magnífico.
Eles começam a fazer uma introdução a explicar quem é este rapaz. Eles dizem: temos um amigo que faz anos. Em tempos, ele teve uma paixão secreta pelo Marco, que talvez ainda exista. Como todas as relações, sofreu altos e baixos. E neste caso, a relação terminava frequentemente de forma unilateral. Com a nossa amiga dizendo: já não sigo o Marco. Disse introduzir a opinião com a qual não concordava. Mas depois voltava a seguir e a comentar: no fundo, ele gosta de ti, Marco. Eu sou assim, apesar das minhas opiniões escaldantes, eu sou irresistível. Bom, depois disto, os amigos dispararam algumas histórias de que o Bongas é protagonista, um homem que, de certa maneira, como eu, atrai um certo tipo de sarilho. E o que adorei, logo para começar, é que um dos amigos do Bongas contou um dos episódios embaraçosos da vida dele sob a forma de um poema. O que penso que pede acompanhamento musical digno, Pedro?
Vamos a isso.
Isto passou-se numas férias em Andorra. Uhum. E eu adoro que isto este é um facto real que está imortalizado num bonito verso. Estava ao Bongas na neve, com os cornos no gorro.
Poético.
Estava ao Bongas na neve, com os cornos no gorro. Sorria, bem leve. Eu não caio, eu não morro. Mas lá caiu o Bongas, com o braço no chão. Partiu o cotovelo, armado em campeão. Rumo ao hospital, o elevador subia. Fechou-se-lhe a porta no braço, mas que azar de dia. Lá teve que ser operado, lá tão longe, em Andorra. Estragou-nos as férias, que egoísta da porra. Mas lá deu para rir, na volta do aeroporto, quando a mulher do controlo o interpelou por ir torto. Tiene que atirar el casaco, dizia a espanhola, e ele meio babaco, com a pança de fora. É assim este Bongas que hoje faz anos, sempre a lixar as férias aos seus amigos, hermanos.
Bravo.
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 Bravo. Bravo. Bravo. Depois há outros casos da vida de Bongas, mas já em prosa, e eu adorei este porque lá está, eu sinto que isto podia perfeitamente acontecer. Eu passo a ler. O nosso amigo, no funeral do meu avô, demorou muito a aparecer. Estranhei, porque era um momento importante. No final percebi, ele esteve o tempo todo a assistir à missa de outro morto na capela ao lado. Pá, eu acho isto fenomenal, mas é perfeitamente possível não acontecer. E eu acho que nem sequer... eu nem sequer estranhava não estar a reconhecer ninguém. Nem sequer estranhava isso. Há de aparecer alguém que eu conheça. Mas para já vou aqui prestar tributo ao avô do meu amigo, que nota agora está a usar um vestido à espera funeral errado.
Epa.
Não sei se esta parte se passou assim, mas acho que no meu caso seria a maneira como eu descobria que estava no fundo do Ziderra. Bom, este amigo do aniversariante continua. 2 anos depois, quando morreu a minha avó, chegou atrasado, querendo garantir que eu sabia que ele lá estava, já com a missa a decorrer e o padre a falar, furou o grupo que se tinha juntado à volta do caixão, passou à frente de toda a gente, foi ter comigo, pôs-se entre mim e o caixão e o padre e, feliz da vida, disse-me: desta vez não me enganei!
Epa!
Eu consigo identificar-me em pleno com isto. Bom, para terminar, sobre pessoas que gostam ou não gostam de mim, eu já estou a dizer-me a falar sobre isto, que eu acho genuinamente fascinante. No YouTube, cada vez que é posto um novo episódio do Homem que Mordeu o Cão, as palavras disso aqui de microfone fechado.
Vais falar disso?
Vou falar disso.
Maravilha.
Um dos primeiros comentários que surge todos os dias, quando não é mesmo o primeiro, é de alguém que tem o nome Unbrainwashing You. E aquilo não só me faz rir muito, como eu penso que se um dia este tipo deixa de fazer isto, eu vou sentir-me triste e vou sentir-me nu. Esta pessoa, todos os dias, perante cada novo episódio do Homem que Mordeu o Cão, prontamente escreve sempre as mesmas três mágicas palavras, que são as seguintes: isto ainda dura.
Mas é uma, é uma militância incrível.
Mas é uma pergunta absolutamente legítima. Eu próprio fico surpreendido. Pá, com isto, isto,
é
isto
é?
Efetivamente ainda dura.
És tu, Vasco.
É o Bongas.
É o Bongas.
É o Bongas. É o Bongas.
Está na fase em que não segue. Está na fase em que não segue.
Isso é, isso é no, no YouTube.
É no YouTube.
No canal da comercial no YouTube.
Depois há pessoas que são desagradáveis para com ele. Mas, por favor, epá, não afugentem esta pessoa, porque eu preciso daquele isto ainda dura diário.
Olha, e não pode ser
para
um amigo teu.
Já é como o nascer do sol. Faz-me rir. Fossem todos os haters como este, o mundo era lindo. Pá, isto ainda dura. Podia ser o ex-libris desta rubrica. O homem que mordeu o cão. Isto ainda dura.
É, pá. Nova temporada.
Mas há uma militância, porque ele é de facto. É,
é o
não
primeiro,
é o primeiro, todos os dias é dos primeiros.
Sim, 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 sim.
Já é, se ele falhar, as pessoas ficam preocupadas. Será que está doente? Sim, aconteceu alguma coisa?
E eu acho que no início as pessoas diziam: ele escrevia isto ainda dura e via lá a malta a explicar. Sim, porque é muito giro. E agora já ninguém
já
desistiu de levar a sério.
Já faz parte
já
da.
Já celebram a. Já se lembram
isso? Ele aparece e os outros seguidores dizem: bom dia, então, está tudo bem.
Temos que ir lá mandar um beijinho. É,
no dia em que o Marco falecer, ele vai à lápide e escreve: este já não dura.
Exato, exato.